Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida. Eu já começo de cara fazendo uma confissão, pessoal. Quero fazer uma confissão muito importante para cada um de vocês. Estão preparados para a confissão de um pastor? A minha confissão é essa: mesmo sendo um pastor, algumas vezes eu tenho dificuldade de confiar plenamente em Deus. Mesmo sendo um pastor, algumas vezes eu tenho dificuldade de colocar toda a minha confiança em Deus. Algum de vocês, não precisa levantar a mão, algum de vocês que já caminha com Jesus já sentiu isso? Em algumas situações, essa dificuldade de confiar plenamente na vontade de Deus para a sua vida? Nós queremos, nós até sentimos que Ele nos ama, nós o amamos e nós queremos fazer isso, mas simplesmente difícil de fazer algumas coisas, especialmente quando se trata do seu futuro. Confiar de que Deus está cuidando de todos os detalhes, especialmente quando nós vivemos olhando para o lugar onde nós vivemos hoje, no país, situação de segurança ou situação política, e nós começamos a nos perguntar e começar com aquele jogo do e se eu confiar em Deus, mas e se eu ficar doente? E se no meio dessa jornada quem eu amo fica doente? E se eu perder o meu emprego? Eu confio em Deus, mas e se eu ficar solteiro para o resto da vida? Alguém já pensou isso, não? Já teve esse medo? Depois no final do culto eu vou fazer a oração da unção do casamento. O jogo do e se é interminável. E se eu casar? Mas casar com a pessoa errada. Tem até uma música, né? Eu me casei com a pessoa errada. Se eu me casar com a pessoa errada, significa que os meus filhos são errados? Essa conversa vai longe. E se eu me casar com a pessoa certa, tiver os filhos certos, mas tiver no emprego errado? Eu vou ter que continuar no emprego errado para pagar a escola dos meus filhos e o aparelho ortodôntico que eles vão usar. Porque se eu não fizer isso, eles é que vão casar com a pessoa errada. E se eles casarem com a pessoa errada? Aí eu vou ter netos errados. Deus, essa história não para nunca. É difícil confiar em Deus plenamente, especialmente se você tem experiências passadas a respeito disso, porque você não conseguiu enxergar Deus em algumas situações da sua vida. Você não enxergou Deus onde Ele estava, no abuso, no trauma, na rejeição ou no abandono. E inconscientemente você pensa: bom, eu não enxerguei Deus naquele lugar, é difícil de confiar no meu futuro. E pior um pouco do que isso é quando você confiou em Deus e Ele não fez o que você pediu. Alguém vai se identificar com isso. Você depositou esperança, você creu, você depositou fé, você ficou firme, Ele poderia ter resolvido e não fez. Realmente nós queremos confiar em Deus, mas não é algo tão simples assim. Por isso o título da mensagem de hoje é uma pergunta: você pode confiar em Deus? Será que você pode de fato confiar em Deus? E a resposta, como pastor, é clara: sim, você pode. Mas nós vamos precisar que a sua palavra e o seu espírito mude algumas coisas dentro do nosso coração, para que nós possamos dizer que nós confiamos plenamente em Deus. E eu vou fazer da seguinte forma hoje. Vou contar uma breve história que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5. A história da pesca maravilhosa. Vou contar uma história e vou ensinar para você duas orações que você pode fazer. Através dessas orações, desse coração, você pode crescer em confiança em Deus. Você pode crescer a sua fé em Deus. Por isso eu te convido para abrir comigo Lucas, capítulo 5, versículo 1. E o contexto está nos dois primeiros versículos. Lucas, o único autor gentil do Novo Testamento, ele é também o que escreve o livro de Atos. Eles foram escritos praticamente cronologicamente, mas se você for ler a sua Bíblia, depois de Lucas vem João e depois vem Atos. Então quando você lê Lucas, aqui é só uma dica, pula direto para Atos e você vai perceber a continuidade da história. Capturaram? Lucas e Atos? Só um parênteses aqui para mostrar que eu estudo teologia. E o contexto está nos dois primeiros versículos. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Então, Jesus está pregando na beira do lago, porque o vento vem e amplifica a voz de Jesus. Era uma técnica de oratória naquela época. Só que o povo começou a chegar, era um culto normal, era um ensinamento de Jesus, uma espécie de escola bíblica dominical, e eles começam a empurrar Jesus para dentro do mar. E ele olha e tem dois barcos. Esses dois barcos são de pescadores que pescaram a noite inteira, mas não pescaram nada. Ou seja, foi um dia onde a lei de Murphy imperou. Tudo deu errado. Trabalharam a noite inteira, agora não pegaram nada, e eles estão trabalhando ainda, lavando as redes, e agora Jesus está ali, viu os dois barcos, e a história continua dizendo que então Jesus entra em um dos barcos que pertencia a Simão Pedro e pediu que ele afastasse o barco um pouco da praia. Então ele se senta no barco e continuou a ensinar o povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos os pescadores disse: lancem as redes para a pesca. Simão Pedro respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Então Jesus, esses pescadores passaram a noite inteira, é o fim do turno, eles têm que esperar Jesus pregar, provavelmente alguns historiadores acreditam que algumas horas, já deve ser alguma coisa muito próximo do meio-dia. E agora ele diz para os caras: me levem um pouco mais fundo no mar. E ele diz: lancem as redes, que já estavam limpas. Agora, se tem alguém aqui como eu, que tem experiência em pescaria, vai... Vocês já riram aqui, né? Vocês já sabem que é lorota, né? Eu ia fazer outra piada, mas não vou fazer, porque vocês estão sem graça hoje. Mas você sabe que eu já joguei futebol, né? Tá, deixa. Passa essa parte. Aí então, eles trabalharam uma noite inteira, estão cansados, e agora Jesus pregou, eles esperaram um tempo, e Jesus diz: vai lá, entra de novo, e agora pede para lançar as redes, o que é irracional. Quantos aqui sabem que algumas vezes Deus nos pede para fazer coisas irracionais ou ilógicas, contra a lógica? O que ele está pedindo para Pedro é quase estúpido, porque ninguém vai jogar uma rede no mar de tarde. Os peixes não estão lá. Então Pedro está sendo muito educado com ele, dizendo: mestre, está chamando ele de professor. Professor, ele está colocando ele no lugar dele. Professor, tu vem aqui no meu barco. Eu sou pescador, meu pai era pescador, meu avô, meu bisavô. Esse é o meu negócio de pesca, eu já faço isso. E olha só, a gente já tentou a noite inteira e não deu certo. Ele está sendo simplesmente educado, mas Jesus está pedindo algo fora da lógica, como ele pede para nós, muitas e muitas vezes através das escrituras. Você vai encontrar texto nas escrituras dizendo: não se preocupe com o dia do amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. É muito fácil dizer isso para alguém, quando a pessoa está meio nervosa, digo: fica tranquilo, não se preocupa com o dia do amanhã, porque o amanhã pertence a si mesmo, está na Bíblia. É fácil de falar, mas agora quando você mora sozinho, não tem ninguém por você, você diz: não, como assim não se preocupa com o dia do amanhã? Se eu não me preocupar, quem vai se preocupar por mim? As escrituras nos chamam a enxergar situações como, por exemplo, abençoe os que te perseguem. Você sabia que tem isso na Bíblia? Abençoe os que vocês te perseguem. Aí é bonito de dizer isso para alguém que está com algum problema, diz: não, abençoa quem está te perseguindo. E aí você pode ler sobre a perspectiva e dizer: não, tu está dizendo isso, mas não é tu que trabalha lá onde eu trabalho, com aquele chefe, e do lado da Márcia, aquela Falciane. Aí é fácil você dizer, mas difícil é orar e abençoar quem persegue. As escrituras dizem mais, diz: não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie, não deposite a sua vida na sua força. Não pense que é você que conquistou tudo com a força do seu braço. Aí você olha por outra perspectiva e diz: tá bom, mas se eu não depositar no meu próprio entendimento, quem paga os meus boletos? Deus é que vai pagar os meus boletos? Então, muitas vezes Deus nos chama a viver uma vida fora da lógica. E nós, quando escutamos essas coisas, nós queremos confiar. Nós temos o desejo de confiar, porque nós o amamos. Nós sentimos o amor dele por nós, mas nós temos um pouquinho de dificuldade e precisamos que Deus nos dê um pouco mais. Por isso nós precisamos da sua palavra e do seu Espírito para crescermos em conhecimento e crescermos em fé. Eu vou te dar duas orações. Eu, se fosse você, anotava ou tirava uma foto para que você possa crescer a sua confiança em Deus. Primeira oração é essa: Senhor, me ajuda a te obedecer, mesmo quando eu não entendo. Senhor, me ajuda a te obedecer, mesmo quando eu não entendo. É tão poderoso para mim perceber que Pedro, um pescador experiente, recebe uma proposta ilógica de Jesus. Ele sabe que não se pesca de dia, os peixes não estão lá. E a resposta dele no versículo 5 prova essa oração: me ajuda a obedecer, mesmo quando eu não entendo. Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, nós entendemos desse negócio, tu és um professor. E ele responde: mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Ele tem uma atitude de total fé. Ele não enxerga, mas ele obedece. E ele lançou as redes em obediência. O que o Espírito está dizendo para nós hoje é: lance as suas redes, mesmo que você não veja. Obedeça a Deus, lance as suas redes. Repitam comigo: lance as suas redes. Pedro está dizendo: isso não faz nenhum sentido para mim, mas porque é tu que está dizendo, eu vou fazer. Senhor, me ajuda a obedecer, mesmo quando eu não entendo. Isso nos leva a uma conclusão, a história de Pedro: que você não precisa entender tudo para obedecer imediatamente. Você não precisa entender tudo para obedecer imediatamente. Você não lê um livro porque já conhece o final. Você abre as primeiras páginas e aguarda chegar no final. Você não vai no cinema para assistir alguma franquia como Marvel ou Star Wars porque você já sabe qual é o fim. Você vai assistir o filme no cinema porque você confia em quem produziu. Por isso, na história da sua vida, você ainda não conhece o fim. Você não sabe o que Deus tem para fazer. Então você não precisa se mover só quando você tem toda a informação. Você se move nas primeiras páginas em obediência a Deus, mesmo sem conhecer o final da história. Amém? Amém? Eu sabia que vocês estavam comigo. Vem comigo, gente. O culto vai começar a pegar fogo agora. Muitas vezes nós acreditamos que nós precisamos obedecer a Deus somente em grandes obediências. Tipo: Deus, eu vou te obedecer para uma mudança de cidade, ou uma transição de carreira, ou uma mudança nos negócios, ou uma mudança de faculdade, ou para aceitar um cargo ministerial. Mas eu percebi na minha jornada cristã que a minha fé cresce em Jesus, que a minha confiança cresce em Deus quando eu obedeço coisas pequenas diariamente. Por isso eu escrevi uma frase, e que eu vou botar o meu nome embaixo. Se você colocar no Instagram, bota o meu nome embaixo. Mas quando eu leio ela aqui, eu acho que eu devo ter plagiado de algum livro, que está muito bonito. Eu não sei nem essas palavras aqui, mas mesmo assim eu vou ler. A frase é essa: às vezes, os menores atos de obediência nas pequenas coisas nos levam a maiores resultados. Às vezes, pequenos atos de obediência em pequenas coisas nos levam aos maiores resultados, maiores bênçãos, maiores milagres. Pequenas obediências, grandes milagres. Deixa eu contar essa história para você. Quantos aqui lembram Há praticamente 2 anos eu preguei uma mensagem sob o título Os Quatro Solos do Seu Coração. Falava do semeador, a parábola do semeador que saiu a semear. Os quatro solos do seu coração. Quem lembra disso? Seja sincero. Quase ninguém. Vou pregar de novo. Às vezes eu termino ali o culto e alguém fala, ai, tu já pregou isso? Eu falei, sim, eu continuo pregando porque tu ainda não mudou. Ah, vem querer me tirar? Nasci na zenha, pai, tá maluco? Para aí, pai. Não tô de toca. Tá, deixa eu voltar. Aí, eu tô escrevendo essa mensagem de noite, meia-noite passada, provavelmente, bem tarde, e enquanto semeador, semente, árvore, plantar, e o Espírito Santo me lembrou da primeira árvore que eu plantei na minha vida, quando eu tinha entre 9 e 10 anos, eu lembrei de tudo e de toda a história, e a história era assim, a minha avó morava ali na Glória, num lugar que nós chamávamos de Morro da Polícia, e eu cresci naquele lugar, e onde ela morava, lá no topo do morro, ainda descia na rua dela, que a gente chamava de Viela, a casa dela era lá embaixo, lá em cima é onde as crianças brincavam, jogavam bola, a gente quebrava vidraça, chutava bola, caía no pátio dos vizinhos, quase que todos os vizinhos furavam a bola, os que não furavam deixavam o cachorro furar a bola, e tinha um senhor nessa casa, que era o seu Guimarães, que era muito amigo nosso, muito querido, sempre devolvia a bola sem furar, um homem de Deus, mas a gente quebrava as plantas dele, jogando futebol, criança. E ele, um homem muito sagaz, muito inteligente, chamou a turma, e eu lembro do dia, chamou eu e meu primo e falou, vocês me ajudam a plantar uma árvore? Essa árvore vai ser de vocês. E aí eu plantei a minha árvore, desse tamanho mais ou menos, o meu primo plantou a árvore dele, e ele nos ajudou, nós fizemos um cercadinho, e eu me lembro dele falar para nós, a gente perguntar, por que plantar uma árvore? E ele dizia, porque um dia ela vai crescer, e ela vai fazer sombra, para quem passar e estiver aqui embaixo. Então, toda vez que a gente ia jogar futebol, quando a bola chegava perto da minha árvore, opa, segura a minha árvore. Agora eu sou do time do Guimarães, do seu Guimarães. Lembrei disso, escrevi naquele dia toda a minha pregação pautada nessa história. Só que fazia 35 anos que eu não ia naquele lugar e não sabia se a árvore ainda estava lá. E quando eu escrevi, eu pensava, cara, se essa árvore... Porque eu pensei, vou lá amanhã ver que essa árvore cresceu. Essa era a ideia. Agora, ela é grande, como ele tinha dito. Então, tinha tudo a ver com a parábola. E eu escrevi toda a história da pregação com um grande finale, que era uma foto da árvore. Só que eu não sabia se a árvore ainda existia. O Espírito Santo soprou no meu coração a história. Eu escrevi e não podia ir lá ver de noite. Fui dormir. E eu dormi, como eu sou pastor, eu dormi bem pouquinho ansioso, pouco. Sou pastor. No outro dia acordei um pouquinho ansioso também, para ir ver se a árvore estava lá, bem cedo, inverno, peguei meu carro, fui até lá, gente, vocês não vão acreditar, lugar vazio, subi no morro, cheguei lá, não tinha ninguém na rua, e quando eu olho, a minha árvore estava lá, e eu tenho uma foto dela, está aqui a árvore, é essa árvore do meio, estava lá, pode aplaudir enquanto eu bebo água. Tirei essa foto e falei, salvei a pregação, entrei no carro, desci, quando eu estou lá embaixo no morro, eu pensei, cara, se eu tirasse uma foto do lado da árvore, a história seria melhor. Eu voltei de novo na árvore, grava essa informação porque ela é importante, cheguei lá na árvore, saí do carro, estacionei meu carro, posicionei o celular, ninguém na rua, fiquei do lado para tirar uma foto do lado da minha árvore. Um detalhe é que antes eu bati muitas vezes na casa para chamar o seu Guimarães para saber se ele ainda morava ali, ninguém atendeu. E aí eu tirei uma foto do lado da árvore que está aí, eu e a árvore. Olha que loucura. Entrei no carro, me preparei para ir embora, de repente vem um Uber e larga um rapaz atrás de mim e eu vejo que ele entra na casa. Eu abri a janela e falei, ô moço, o seu Guimarães ainda mora aí? E ele falou, não, minha família comprou essa casa dele já tem alguns anos. E o seu Guimarães é vivo? Ele falou, não, ele já faleceu. Porque, gente, se o seu Guimarães estivesse vivo, eu ia trazer ele aqui para contar a história naquele dia. E aí, ele se aproximou do carro e eu contei a história. Eu falei, cara, olha só, tu mora numa casa, mas essa árvore é minha. Fui eu que plantei. E aí, sabe o que ele disse para mim? Ele botou a cabeça na janela e falou assim, eu te conheço. E eu falei, claro, tô famoso no Instagram, tenho 1.200 seguidores já. E ele falou, eu te conheço. Eu falei, sério? Ele falou, tu é pastor de uma igreja, né? E eu falei, sim, Brasa Church. Tu já foi lá? Eu achei que ele tinha ido alguma vez. Ele falou, não. olha a história, mas o meu irmão e a minha cunhada são membros da tua igreja. Deus soprou no meu ouvido, a árvore estava lá e membros da minha igreja moram na casa onde está a minha árvore. Não é coincidência. Cheguei no culto, preguei a mensagem, mostrei a foto, só que eu não sabia quem era, e eu falei, e o rapaz disse que são membros aqui da igreja, no culto das quatro, tem alguém aqui? Levantou o casal e falou, somos nós, eu conhecia eles, nós casamos eles, eu até tirei uma foto com o cara do irmão, cadê o irmão? Será que está aí a foto do irmão? Olha aí, esse é o irmão do cara, membro da nossa igreja, cara, que loucura, preguei, foi surreal a história, e pensei, o Espírito Santo soprou no meu coração aquela história, e tudo deu certo, mas a história não parou por aí. Há 2 meses atrás, eu estou ali abraçando uma multidão de pessoas ali no final, para um cara na minha frente, e diz assim para mim, tu lembra de mim? E na hora, acho que o Espírito Santo me deu um download, eu falei, eu sei quem tu é o cara que mora na casa onde está a minha árvore. E ele falou, sim, sou eu mesmo. Naquele dia, no carro, tu apontou o dedo para mim e disse, Deus tem um plano para a tua vida. Aquilo entrou no meu coração e eu não parei mais de pensar nisso por dias, por meses. E um dia eu decidi vir no culto, chorei. Quando contou até 3, levantei a minha mão, entreguei a minha vida para Jesus e me batizei. Eu tenho a foto do cara batizado. Está aí o homem. Agora, eu acho que vocês perderam um momento, deixa eu te falar. Eu achava que Deus tinha soprado no meu ouvido essa história para eu ter uma boa pregação, mas não. Eu plantei uma árvore há 35 anos atrás, porque Deus queria que eu pregasse, fosse lá, tirasse uma foto, declarasse uma palavra sobre o coração daquele rapaz, porque ele era uma ovelha perdida que Jesus queria trazer para sua casa. Pequenas obediências, grandes milagres. Pequenas obediências todos os dias. Uma pequena obediência numa pregação. Grandes milagres. Pedro está dizendo, eu não entendo tudo, mas é tu que estás dizendo, eu vou lançar as redes. Deus está dizendo hoje para alguma pessoa aqui, ou para todos nós, lance as suas redes. Mesmo que você não veja, mesmo que você não tenha provas do final, lance as suas redes. Senhor, me ajuda a te obedecer, mesmo quando eu não entendo. Você não precisa entender tudo para obedecer imediatamente. E alguém pode me perguntar agora, como eu faço isso? Como então eu confio em Deus? Que bom que você perguntou isso, porque eu queria responder. A maneira de confiar em Deus é sendo grudento. Você conhece uma pessoa grudenta? É sendo um grude. Sabe aquela pessoa grudenta? Essa é a hora que alguém está dizendo assim, ah, eu sou grudento, então eu estou dentro. Mas deixa eu explicar uma coisa para você, olha só. Quando o assunto é relacionamento, você não pode ser grudento. De jeito nenhum. Quando o assunto é relacionamento, ó, corta, não seja grudento. Se você é homem e está aqui hoje, escute o que eu vou dizer. Não seja grudento, pelo amor de Deus. Mulheres, posso ouvir um amém? 8 horas da manhã, bom dia. 8:10, não me responde por quê. 8:15, está chateado o que eu te fiz. 8:20, vou te bloquear. Não seja grudento, amém? Estou ajudando vocês, mulheres. Não, ninguém merece. Homem grudento, vira macho. Eu vou explicar. Quando se trata de Jesus, quando se trata de Deus, você tem que ser grudento. O texto é esse, Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, confie em Deus e não foca na força do seu braço. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos, no hebraico é a palavra Yadá. Yadá significa conheça Ele durante o caminho. Conheça a Deus em todos os seus caminhos significa conheça Ele nos mais altos montes, nos mais profundos vales, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, no momento de fartura, no momento de pobreza. Conheça a Deus todo o tempo, em todo momento, durante a sua jornada. Você não conhece a Deus só quando Ele te dá coisas boas. Você conhece a Deus nos dias ruins também. Algumas pessoas me falam, eu estou brigando com Deus, mas tem uma parte de brigar com Deus, é com Deus, porque se você briga com Deus longe dEle, você está perdido. Agora, se você briga com Deus com Ele, Ele transforma o seu coração, renova a sua mente e abençoa e prospera a sua vida. Então, como você conhece a Deus, como você tem intimidade com Deus, como você pode confiar em Deus? A única maneira é de conhecê-lo, é estar perto dEle, reconhecendo Deus durante o seu caminho. E aí a palavra confiança, no início do texto, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. A palavra confiança no hebraico é ptak, ptak. Repitam comigo, ptak. Está tudo errado, gente. Eu estou chutando para vocês acharem que eu entendo do hebraico. Está escrito, mas eu não sei se é assim a pronúncia. O que importa é o significado da palavra. O significado de confiar em Deus é apegue-se a Ele sem largar. Seja grudento. Agarre-se no Senhor e não solte. E a chave é essa. Para você estar agarrado no Senhor, você vai precisar largar outras coisas que você está agarrado. Para estar grudado no Senhor, você não pode estar grudado no seu próprio entendimento. Você não pode estar agarrado à sua maneira de ver a vida. Você não pode estar agarrado aos seus traumas do passado. Você não pode estar agarrado às dores do seu coração. Para estar agarrado em Deus, você precisa largar o resto e estar agarrado em Deus. Quando você deixa os seus planos, seus desejos, seus sonhos, sua lista de desejos, seus pedidos, todos os seus e-sis, e se eu ganhasse na Mega Sena, eu comprava uma igreja para a Brasa Church. Mentira, ia viajar, por isso nunca vai ganhar na Mega Sena. E se você deixa tudo para trás, seja grudento, grude-se no Senhor, e só depois disso você pode provar da sua bondade e do seu favor. Seja grudento, seja grudento. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz, eu sou grudento, eu quero ser grudento. Se for a sua esposa, cuidado, eu sou grudento no Senhor. Senhor, me ajuda a te obedecer, mesmo quando eu não entendo. Senhor, eu faço essa oração hoje. Senhor, nós queremos te obedecer 100%. Queremos confiar, mesmo quando não entendemos, Senhor. Eu oro por coragem nessa noite, nesse lugar, para que nós possamos confiar em ti 100%. Plenamente. Senhor, nos ajuda a obedecer quando nós não entendemos. Pedro disse, mas porque é tu que estás dizendo, eu vou lançar a rede. O resultado é responsabilidade de Deus. A obediência é sua. Você não precisa se preocupar com o resultado. Não é a sua parte. O resultado é com Ele. E olha, que resultados absurdos. Que resultados absurdos Ele faz. Vocês viram essa história da árvore? Essa história é surreal. Se eu vou escrever um livro um dia, eu vou botar essa história. Vai virar um best-seller. Como? E se eu disser para você que Deus faz isso todos os dias com todos nós? Pequenas obediências, grandes milagres. O resultado é a responsabilidade de Deus, a obediência é nossa. E a história segue, eu tenho mais poucos minutos. Jesus disse para Simão, joga ali de tarde, joga ali a rede. E Simão Pedro confiou nele e jogou. E o texto diz que quando eles fizeram, quando fizeram, não quando tiveram uma prova real, não quando eles viram um cardume de peixe passando pela frente deles, não quando um anjo de Deus desceu, ficou na água e disse, Simão Pedro, obedeça a Deus, Jesus, e você se dará bem. Não. Quando eles obedeceram, quando fizeram, pegaram uma quantidade tão grande de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, rasgar-se. Eles nunca tinham visto isso. Então eles fizeram sinais para os seus companheiros do outro barco, apavorado, outros pescadores, para que viessem ajudá-los. E eles vieram, então encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Eles nunca tinham visto isso. Senhor, ajuda-me a obedecer, mesmo quando não entendo. É Ele quem conhece o final da sua história. É Ele quem está escrevendo a história da sua vida. A única coisa que você precisa é obedecer radicalmente o Senhor. Aplaude, aplaude, aplaude a Jesus. É para Jesus. A segunda e última oração é essa: Senhor, me ajuda a entregar aquilo que eu não posso controlar. Senhor, ajuda a entregar aquilo que eu não posso controlar. Pedro obedece, lança as redes, pesca maravilhosa. E quando ele se depara com algo tão glorioso, como um milagre tão incrível, aquele homem que antes ele tinha chamado de professor: professor, olha só, deixa comigo, eu sei, eu sou pescador. Agora ele muda o título e diz: Senhor. Senhor é um título de posse. Ele reconhece a divindade de Deus. Ele diz: eu sei que tu és um profeta, eu sei que tu és um homem santo. Afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, não sou digno de estar próximo de ti. Algumas vezes nós temos esse sentimento com relação a Deus: eu não sou digno de estar perto, eu não sou merecedor disso. E você tem razão. Você não merece, porque você é estragadinho. Você só é bom porque Jesus mora em você. E olha só o que Jesus faz com ele e faz conosco na história da nossa vida. Ele, Jesus, jovem, simpático, 33 anos, cabelo sobre os ombros. Eu vejo Jesus, meu Jesus é sempre sorridente. Como eu quero chegar no céu e dar um abraço bem apertado nele e dizer: eu te amo, muito obrigado. E ele está sorrindo, cheiroso. E ele diz para Simão Pedro: Pedro, não tenha medo. De agora em diante eu vou te fazer pescador de homens. Em outras palavras, eu vou usar todas as tuas habilidades que tu construiu ao longo da tua vida, no teu negócio, como pescador, como empreendedor, como um negociador, e agora eu vou te usar no meu reino. Todas as tuas habilidades, todas as tuas skills serão utilizadas agora para pescar gente. Eu tenho planos para ti, Pedro. Ele está dizendo hoje: eu tenho planos para você, Márcio, Ana, Augusto, Antônio, Joana, seja lá qual for o seu nome. Ele tem planos mais profundos para você. E o texto segue dizendo que quando isso aconteceu, eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo, essa é a palavra, e o seguiram. Deixaram tudo para trás e o seguiram. O que está incluído no tudo? As redes estão incluídas no tudo. Eles deixam um negócio deles. As redes representavam, sabe o que, na vida daqueles homens? A segurança, o futuro, o negócio, a provisão deles. E o texto diz que quando eles obedeceram, uma pequena obediência, conquistaram um grande milagre. E a vida deles foi tão transformada que aquilo que eles depositavam valor perdeu o valor agora. Vocês entendem o que é isso? Aconteceu isso com vocês? Coisas que antes tinham valor, agora não tem mais o mesmo valor. Porque antes era sobre peixes e redes, e agora é sobre Jesus. O que tu tens para mim? Eu vou te tornar um pescador de homens. Eu vou dizer para vocês, é difícil. É difícil porque às vezes Deus nos chama não só para lançar as redes, mas também para abandonar as redes. Ah, isso foi forte. Deus nos chama para abandonar as redes. Semana passada um casal estava aqui no culto, no final da reunião me procurou e disseram: pastor, nós somos do interior, nossa filha nasceu, nosso bebê, e passou por uma intercorrência cirúrgica muito severa, e ela está agora no hospital lutando pela vida. Naquele mesmo dia ela teria uma parada cardíaca, cardiorrespiratória. A pequena Radassa, uma guerreira, está nesse exato momento lutando pela vida. E eles me disseram: pastor, nós ouvimos a sua história, a história da perda da sua filha. Nós queríamos que você orasse por nós. E eu orei com fé toda essa semana. Eu estou agarrado nessa oração, crendo que Deus vai operar um milagre na vida da Hadassah. E eu quero encorajar toda a igreja a colocar o nome desse bebê nas suas orações. Toda a igreja, nós vamos orar por ela. Agora ele contou da minha história. E eu já contei a minha história aqui. E a minha história, minha, da minha esposa e da minha filha, é essa. Nós perdemos um bebê com um ano de vida. Eu já contei várias vezes, mas hoje eu trouxe uma foto da minha filha, Maria Eduarda, a Duda, para que você possa materializar e entender isso. Porque só entende e compreende quem passa por isso. Essa era a Duda, ela teria hoje provavelmente 17 ou 18 anos. E por um ano que nós ficamos com ela no hospital, os médicos disseram todos os dias, ela vai morrer. E todos os dias nós falamos, cremos 100% no Senhor. Cremos 100% na boa vontade de Deus. Mas eu como pai, algumas vezes, durante esse um ano, fiz orações do tipo, Deus, quando tu vais fazer alguma coisa? Paizinho, sou eu, é o Maurício, tu me conhece, tu conhece a minha vida, quando que tu vais dar algum sinal de que vais fazer alguma coisa? Por um ano, cremos todos os dias, 100% no Senhor, mas o dia que ela morreu, só vai entender quem já passou por isso, o nosso coração mudou, e a minha oração mudou, e eu comecei a dizer, Deus, tu podia ter feito alguma coisa, mas não fez, e eu não entendo porquê. Esse é um divisor de águas na vida de um crente. Quando você espera, quando você crê, quando você confia, e mesmo assim, ele não ouve a sua oração. Você tem dois caminhos: ou você segue a sua vida ferido, ou você faz o que eu e minha esposa fizemos. Nos grudamos no Senhor e começamos a dizer, agarrados nele, Senhor, nosso coração está doendo, mas a esperança está inabalada. Senhor, o nosso coração está em pedaços, mas nós ainda confiamos em ti. Senhor, tu não curaste a nossa filha, mas tu continuas sendo o Deus que cura. Eu não falo sobre confiar em Deus como alguém que lê um livro. Eu falo porque doeu no meu sangue, no meu corpo, doeu na minha família. Foi um processo longo, mas quando nos agarramos do Senhor, mesmo sem entender, mesmo sem conhecer o fim da história, quando declaramos que não importa o que acontecesse, nós estaríamos firmes, agarrados na rocha eterna que nunca falhará, só aí nós podemos desfrutar da bondade e do favor do nosso Senhor. E alguém vai me perguntar, qual é o final dessa história? Ainda não tem fim, porque eu ainda não morri. Eu vou encontrar com a minha filha no céu, mas durante essa jornada, Deus me deu uma família, e essa é a nossa família, e essa família representa para mim a bondade e o favor de Deus. É possível. É possível que nós não tivéssemos esse maluco aqui do meio, Arthur, um presente da nossa vida. Veio até nós através da adoção. Deus é tão bom. O favor de Deus é inexplicável. E você só prova isso quando você confia nele, mesmo sem ver, mesmo sem ter provas. Talvez isso seja para alguém nessa noite. Você precisava ouvir essa mensagem, você precisava ouvir essa história. Eu quero encorajar você a confiar em Deus, mesmo sem ter provas, porque você não tem o poder de controlar todas as situações da sua vida, mas você sempre terá o poder de se render. Nem sempre você consegue controlar a situação, mas você sempre tem o poder de se render a ele. Essa semana minha filha mais velha, a Fran, me ligou, me convidou para tomar um café da manhã, e ela me ligou porque ela já há 2 anos mora longe de nós, ela decidiu nos abandonar, e ela disse isso para o Arthur estava com 10 anos, e ele falou, por que que tu vai embora? Aqui é a nossa família tem que ficar junto. E ela falou, eu preciso tocar a minha vida, e por 2 anos ele diz, é que a mana quer tocar a vida dela. E a Fran me ligou na hora que ela me convidou para tomar um café da manhã bem cedo. O Espírito Santo me lembrou de uma palavra para entregar e conversar com ela. Então nós ficamos ali no café da manhã, eu, a minha filha e Jesus. Eu tenho uma foto desse momento, nós três conversando. Então nós estávamos falando sobre a nossa história, sobre a nossa família, sobre a bondade de Deus, sobre os planos de Deus. E a história que Deus me lembrou para compartilhar com ela naquele dia era o chamado de Eliseu. O chamado de Eliseu acontece da seguinte maneira: Elias é um grande profeta, ele está velho, ele precisa de um sucessor. Ele passa por Eliseu, um jovenzinho, e ele está arando o campo com o material que era dele, uma carroça. Vocês sabem, de arar, com duas juntas de bois, tem dois bois gigantes, aquela carroça, aquele campo era dele, aquele material, aquele era o empreendimento dele. Elias joga a capa em cima dele, que é um sinal de chamado, e ele diz: tu sabe o que eu te fiz? Ele falou: calma, eu vou lá resolver algumas coisas antes. Elias fica apreensivo, mas sabe o que esse louco faz? Eliseu, maluco, ele pega aquela carroça, queima ela, mata os bois, faz um churrasco, distribui carne para toda a vila e se apresenta para o profeta e diz: agora eu estou pronto para te seguir. Por que ele queima tudo? Por que ele desfaz tudo? Porque para confiar em Deus no meio da jornada, quando houver dúvidas na vida dele, ele olha para trás e não tem mais para onde voltar. Por quê? Porque ele queimou o passado dele. Ele não tem mais uma opção de voltar para trás. Quando ele gruda no Senhor, ele desgruda do passado, ele desgruda dos próprios planos. O chamado de Deus para a nossa vida é uma obediência radical. Quando você queima o seu passado, queima as coisas que te fazem voltar, queima as coisas que te afastam de Deus. Você só tem um caminho: grudar-se no Senhor e deixar todo o resto para trás. E quando você gruda no Senhor, só aí você pode provar da bondade e do favor de Deus. Senhor, me ajuda a entregar o que eu não consigo controlar. Termino com isso. Salmista Davi, o famoso Salmos, capítulo 20, versículo 7. Ele nos dá um panorama sobre o que é confiar em Deus. Ele diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos. Traduzindo para os nossos dias, ele está dizendo: alguns confiam no partido político, alguns confiam no governo, algumas pessoas confiam no saldo bancário, algumas pessoas confiam no seu networking, algumas pessoas confiam no seu plano de saúde, algumas pessoas confiam nos seus bens materiais, algumas pessoas confiam naquilo que podem ver. E agora o salmista Davi está dizendo: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós que somos o filho de Deus, nós que somos povo de Deus, nós confiamos no nome do nosso Senhor Deus. Nós não confiamos em coisas materiais, nós confiamos em Deus, na sua bondade. Nós cremos que Ele tem o melhor para nós, nós cremos que Ele conhece a história da nossa vida, nós cremos que Ele cuida dos pequenos detalhes. O salmista está dizendo: Senhor, me ajuda a obedecer, mesmo quando eu não entendo, me ajuda a entregar, mesmo quando eu não posso controlar. Senhor, Senhor, nós queremos ser uma igreja que confia plenamente em Ti, nós queremos ser uma igreja que Te segue confiante, que confiamos que a nossa vida está guardada debaixo das Tuas mãos, que nada acontece sem que Tu permitas, que Tu tens o controle de tudo. Alguém precisa escutar isso nessa noite? A sua vida está guardada nas mãos do Senhor. Fique em paz, fique tranquilo, Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua vida. Nada vai acontecer que Ele não permita. Ele que começou a boa obra, e Ele é fiel para continuar e concluir a obra na sua vida. E eu termino dizendo isso: se alguém entrou aqui nessa noite e está cansado, pensa que é o fim da linha, seu casamento parece que já não dá mais certo, as finanças estão apertadas, segunda-feira nunca é um dia bom, você está se sentindo sufocado, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você sabe em que momento esse milagre aconteceu? o milagre da pesca maravilhosa. Em que momento da vida daqueles homens? No dia mais frustrante da vida deles. Num dia em que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. No dia que eles estavam sem esperança. Por isso, se você está aqui hoje, você está prestes a desistir do sonho de ouvir e de ter as suas orações respondidas por Deus a respeito das suas coisas pessoais. Escute isso: o milagre aconteceu no pior dia da vida deles. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, por algum motivo eu escutei uma música que tinha tudo a ver com isso. E eu vou ler a música para você. Vocês estão comigo? Olha a letra da música. Quem sou eu para negar o teu poder, Senhor? Por muito eu passei, já provei e vi tua graça e tua bondade, mais do que eu mereci. Pois eu sei quem eu sou, e aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo, e para trás não vou olhar. Foi feita para essa mensagem. E ele começa a repetir: esse não é o meu fim, esse não é o meu fim, não acabou a minha história, esse não é o meu fim. Talvez você esteja aqui hoje com falta de esperança, sem conseguir confiar plenamente no Senhor. Escute essa palavra: esse não é o seu fim, esse não é o seu fim, a sua história não chegou ao fim. Esse não é o seu fim. Deus tem um plano na sua vida e está só começando. Confie em Deus. Esse não é o seu fim. Não acabou a sua história. Não acabou a minha história. Confie em Deus. Deposite a sua esperança nele. Erga os seus olhos. Olhe para o Senhor, para a rocha eterna que nunca falha. O Senhor que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que vive e está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós. A Bíblia diz: ele é o nosso advogado. É ele quem luta as nossas batalhas. Nós só precisamos obedecer. Nós só precisamos confiar. Porque esse